história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Novo Código Eleitoral prevê fim da reeleição e mandatos de 10 anos para senadores.
Projeto de lei será apresentado na próxima semana.
Fim da tarifa antidumping sobre a carne de frango beneficia cooperativas do Paraná.
Em 2023, o Estado exportou 2 milhões e 80 mil toneladas de carne de frango.
Está tudo pronto para a terceira edição do Ultra 12 Horas da Acorre Rondon.
Temos exatamente 547 inscritos, uma das maiores inscrições até o momento aqui em Marechal.
CREA Paraná intensifica fiscalização na produção de peixes durante a quaresma.
Ações serão desenvolvidas na região de segunda até sexta-feira.
Colégio Martin Luther coloca em prática programa de inteligência artificial premiado mundialmente.
Esse projeto já é utilizado em mais de 30 países, mais de 1 milhão de alunos no mundo utilizam e no Brasil o Martin Luther vai ser o pioneiro.
Paraná apresenta processo de compra de medicamentos por consórcio.
Cada vez mais se torna necessário pensar grande no que se refere à compra de medicamentos.
Em Maripá, boletim semanal da dengue aponta aumento de 43% nos casos confirmados.
Os casos em investigação também tiveram um aumento significativo de 128 para 191 casos que aguardam resultado dos exames.
Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa define atividades para o ano.
Reunimos a equipe de professores e funcionários administrativos do Departamento de Cultura.
Melhorias e manutenção em andamento para a festa dos 31 anos de Pato Bragado.
As reformas já estão liberadas, já existe a movimentação por parte dos proprietários dos quiosques.
Agricultores rondonenses se unem para cobrar melhorias na energia rural.
Não estamos conseguindo descansar à noite porque oscila muita energia, a gente não sabe se está tendo energia ou não.
E ainda nessa edição do Frente Ampla... Coleta de reciclável na área rural sofre alteração do cronograma em 4 pontes. IPTU de Mercedes, descontos de 10% à vista ou parcelamento em 7 vezes. Homem é preso ao fugir da polícia e capotar veículo furtado.
Frente Ampla de Notícias.
Um capotamento de veículo foi registrado na tarde de ontem por volta de 14 horas na PR-364, entre Palotina e Assis Chateaubriand. Uma equipe da Polícia Militar avistou um Fiat Palio de cor vermelha sendo conduzido por um elemento com passagens pela polícia e tentou abordagem. O motorista não atendeu a ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, porém, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro capotou à margem da rodovia. Momentos mais tarde, a PM foi informada que se tratava de um veículo furtado. O condutor foi preso e, sob escolta policial, foi encaminhado para atendimento médico, uma vez que resultou com ferimentos. Uma indicação apresentada nesta semana pelo vereador Juliano de Oliveira solicita da Prefeitura Rondonense Operação Tapa Buracos no pavimento da Rua dos Pardais, no bairro São Francisco. Conforme o autor, a via está em precário estado de conservação, gerando transtornos tanto para munícipes que residem nas proximidades, quanto para todos aqueles que precisam trafegar pela rua, que é um dos principais acessos utilizados também pelas indústrias Frimeza, Alibra e Sooro. O Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa realizou nesta semana uma tarde de intenso trabalho, planejamento e organização de atividades para 2024. Participaram da reunião também o prefeito Norberto Pins, o vice-prefeito Noedir Hart, a secretária de Educação e Cultura Nilza Gerling, servidores e professores. Para o diretor do Departamento de Cultura, Fabiano Carlos Casimiro, o ano de 2024 será de muitas atividades.
Reunimos a equipe de professores e funcionários administrativos do Departamento de Cultura em uma importante reunião de planejamento para o ano de 2024. Discutimos, dialogamos sobre inúmeros assuntos e, dessa maneira, convidamos a toda a nossa população, a todos os nossos visitantes dos municípios vizinhos a estarem prestigiando mais uma vez as atividades e ações culturais do nosso município. Né? O que já podemos estar adiantando é que teremos palco cultural nas festividades alusivas ao município, onde Nova Santa Rosa comemora 48 anos no mês de abril, e também teremos aí ações voltadas a execução da Lei Paulo Gustavo, um recurso federal que recebemos através do Ministério da Cultura. Também teremos algumas inovações, algumas surpresas que acontecerão no passar do tempo. E também, claro, os nossos eventos anuais. Temos o Teatrando, que é um evento das aulas de teatro. Agora, em abril, temos o Encontro da Dança Alemã em Alto Santa Fé. Continuaremos com o Encoro, Encontro de Corais, em agosto. Realizamos agora a decoração de Páscoa na nossa Praça da Bíblia, então estão todos convidados aí a estarem prestigiando. E, claro, também temos inúmeras apresentações no final do ano, né?
Os Jogos Abertos em Maripá chegam à sua 19ª edição este ano. Realizado a cada 2 anos, é o maior evento esportivo do município. O pré-congresso vai acontecer na segunda-feira, 19 horas, na Secretaria de Cultura e Esportes, junto ao Campo do Nacional. Associações, entidades e empresas que tiverem interesse em participar e inscrever sua delegação podem participar do encontro. O congresso final está previsto para o dia 2 de abril. A abertura dos jogos para o dia 18 daquele mês. Maiores informações também podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp do Departamento de Esporte de Maripá, que é o 44-3687-1448. Melhorias e manutenção em andamento para a festa dos 31 anos de Pato Bragado.
A administração do prefeito Leomar Rodenumano e o vice John Odari realiza melhorias, como reformas e pinturas das estruturas do parque de exposições, para acomodar da melhor forma possível o público que irá prestigiar o 31º aniversário de emancipação administrativa e a 34ª edição do Concurso Nacional do Cupim Assado no domingo, próximo dia 17. Nesse sentido, a Comissão Central Organizadora solicita aos proprietários dos quiosques instalados no bosque, onde acontece o concurso do cupim assado, para que verifique o quanto antes as instalações e providencie melhorias necessárias na infraestrutura. O presidente da CCO, Lucas Blatt, comenta também sobre as melhorias e manutenção que o governo municipal realiza no Parque de Exposições para abrigar a festa dos 31 anos, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 deste mês.
As reformas já estão liberadas, já existe a movimentação por parte dos proprietários dos quiosques, fazendo a manutenção, arrumando o local para receber os seus convidados, bem como os servidores da Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Indústria e Comércio, estão revisando toda a estrutura do Parque de Exposições, fazendo a manutenção. Inclusive, hoje, na parte da manhã, membros das entidades parceiras do município estão auxiliando, né, na limpeza, nas melhorias, nas adequações necessárias para, mais uma vez, Pato Bragado poder receber os nossos convidados, os nossos munícipes, na certeza de promover um grande evento. Esperamos uma grande participação do público e na certeza de que o 34º Concurso Nacional do Cupim Assado vai ser, mais uma vez, sucesso de público e um sucesso com a qualidade da festa.
Em relação ao almoço do cupim no dia 17 de março, a CCO informa também que as fichas para as pessoas que desejam almoçar no refeitório do centro de eventos estão sendo comercializadas ao valor de R$ 65,00. Podem ser reservadas na prefeitura através do telefone 3282-1355. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, está tudo pronto para a terceira edição do Ultra 12 Horas, organizado pela Acorre Rondon.
Temos exatamente 547 inscritos, uma das maiores inscrições até o momento aqui em Marechal.
Coleta de reciclável na área rural sofre alteração de cronograma em Quatro Pontes.
O cronograma da coleta seletiva mensal na área rural de Quatro Pontes foi alterado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A partir deste mês, a recolha será na quarta-feira e não mais na quinta, como era de costume. Então, na próxima quarta-feira, semana que vem, dia 6, o serviço será executado nas linhas Flor da Serra, Três Voltas, Água Verde, José Bonifácio, Matias, Lentz, Guaçu, São Vicente de Paula, Sanga Funda e Sanga Leão. Já na segunda quarta-feira do mês, que vai acontecer no dia 13, serão atendidas as linhas Guará, João Pessoa, São João, Tereza, São José, Mato Grosso, Três Vizinhos, Souza Naves, Lourenço e Itá. A recolha também pode ser agendada pelo telefone 3279-8100. Os produtores rurais devem separar corretamente os materiais recicláveis, pois, caso contrário, não serão recolhidos. A separação inadequada prejudica o trabalho da Associação Quatro Pontense de Catadores, AQC. E enviar todo tipo de lixo não é permitido, porque a entidade trabalha só com reciclagem de materiais secos e limpos. Deste modo, os produtores devem enviar apenas aquilo que é possível reutilizar. E os materiais devem ser colocados dentro de big bags, sacos de sementes agrícolas ou de ração. As lonas devem estar bem enroladas e amarradas com cordas. A AQC de Quatro Pontes recebe diferentes tipos de materiais do interior, como caixas de papelão, big bags, sacos de ração, lona preta e amarela, latas, plásticos, papel, sucatas em geral, vidros, aqueles não temperados, entre outros. Por outro lado, não são aceitas embalagens de agrotóxicos, seringas, bainha de inseminação, agulhas, pneus, roupas, cobertas, tapetes e outros materiais não recicláveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
O período de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU deste ano em Mercedes está aberto. O pagamento em parcela única garante 10% de desconto. Já para quem preferir parcelar o IPTU, é possível fazê-lo em até 7 vezes. As guias de pagamento podem ser baixadas pelo site da Prefeitura. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, os carnês também podem ser retirados no Departamento de Tributação, na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Para obter o desconto de 10% na parcela única, o pagamento deve ser feito até o dia 10 de abril. Aos que preferem parcelar, o parcelamento pode ser feito em até 7 vezes, com o primeiro vencimento ocorrendo no dia 10 de abril. As parcelas seguintes em 10 de maio, 12 de junho, 10 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro, além de 10 de outubro. Para facilitar o processo de pagamento, as guias podem ser liquidadas através de Pix ou em qualquer banco ou representante credenciado pelo município. Está tudo pronto para a terceira edição do Ultra 12 Horas organizado pela Corre Rondon. As inscrições encerraram no meio de semana e quebraram recorde de participação. Quem fala a respeito é uma das organizadoras da prova, Arlete Kempfer.
Hoje será uma grande noite para nós, será uma grande festa do esporte. Chegamos à nossa terceira edição da Ultra 12 Horas, um evento maravilhoso que a cada ano está crescendo mais. Hoje temos exatamente 547 inscritos, uma das maiores inscrições até o momento aqui em Marechal. Não tivemos ainda nenhum evento tão grandioso. Serão 12 horas de corrida consecutivas, onde teremos as modalidades de revezamento, teremos os solos, correrão durante 12 horas, e teremos os solos 6 horas, que vão correr durante as 6 horas, né? Iniciando isso às 20 horas, todas as modalidades, menos as 6 horas, que inicia às 2 horas da madrugada, e terminam todas elas juntos amanhã cedo, às 8 horas da manhã. Então, o que nós hoje está tudo preparado, tudo pronto, o palco da festa está montado, finalizando agora os últimos detalhes, kits montados, separados, pessoal todo já organizado para trabalhar, organizado para correr, organizado para tudo, então está tudo certinho, tudo pronto. O que eu estou fazendo aqui hoje? Convidando o público para ir assistir. Você pai, você mãe, você filho, leve suas crianças, a família inteira, a vovó, o vovô, vão lá assistir. É um momento lindo, é uma festa bonita, é uma festa saudável, é uma coisa maravilhosa, uma energia positiva. Então hoje nós gostaríamos de convidar o público de Marechal Cândido Rondão em geral para ir lá prestigiar a gente, para ir lá assistir, para ir lá ver como é maravilhoso, que energia positiva, maravilhosa que é. Então, contamos com a presença de todos, agradecemos a todos, principalmente a rádio, por todo o apoio a nós, e aguardamos todos vocês à noite. Um grande abraço e até lá.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, fim da tarifa antidumping sobre a carne de frango beneficia cooperativas do Paraná.
Em 2023, o estado exportou 2 milhões e 80 mil toneladas de carne de frango.
CREA Paraná intensifica a fiscalização da produção de peixes durante a quaresma.
Ações serão desenvolvidas na região de segunda até sexta-feira.
Paraná apresenta processo de compra de medicamentos por consórcio.
Cada vez mais se torna necessário pensar grande no que se refere à compra de medicamentos.
E ainda, em Maripá, boletim da dengue aponta aumento de 43% nos casos confirmados.
Os casos em investigação também tiveram um aumento significativo de 128 para 191 casos que aguardam resultado dos exames.
Fim da tarifa antidumping sobre a carne de frango beneficia cooperativas do Paraná.
A extinção da tarifa antidumping na importação de carne de frango do Brasil pela China, formalizada este mês, beneficia as cooperativas paranaenses que vinham pagando entre 17,8% e 34,2% de imposto e pode, inclusive, representar um aumento nas exportações do setor para o mercado chinês. A produção e exportação de carne de frango estão entre as principais atividades do setor cooperativista do Paraná e, de acordo com dados do IPARDES, da Associação Brasileira de Proteína Animal, da Secretaria da Agricultura do Paraná, do Sindivavipar e da Ocepar, em 2023, o estado exportou 2 milhões e 80 mil toneladas de carne de frango. Desse total, 1 milhão 270 mil toneladas foram exportadas pelas cooperativas, o que representa 61% do total, e cerca de 18% desse volume teve como destino a China. O acordo antidumping entre Brasil e China foi firmado no começo de 2019. Naquele momento, as cooperativas paranaenses tiveram a imposição de um preço mínimo para exportação e as que seguissem as regras do governo chinês não teriam a incidência do imposto. Por conta da incidência da tarifa antidumping, só no ano de 2023, algumas cooperativas do Paraná chegaram a pagar 20 milhões de reais em imposto para o governo chinês, o que impactou o resultado final, tirando boa parte da rentabilidade. Além de garantir uma melhor remuneração pelo que já foi exportado, há a possibilidade de ampliar a exportação com mais dois cortes, como coxa e sobrecoxa, que não vinham sendo exportadas para o mercado chinês, porque a taxação inviabilizava. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
CREA Paraná intensifica a fiscalização na produção de peixes durante a quaresma.
O período de quaresma, marcado pelo aumento do consumo de peixes, contará com um trabalho intensificado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná na fiscalização e orientação focada na piscicultura da região oeste do estado. A Regional de Cascavel organiza essa força-tarefa especial dedicada à produção de peixes na semana que vem, de segunda a sexta-feira. O desenvolvimento desse trabalho na região se torna oportuno tendo em vista a vocação de vários municípios na produção de peixes, sobretudo tilápias. Os dados mais recentes de 2023 da Associação Brasileira de Piscicultura mostram o Paraná produzindo 187.800 toneladas de tilápia, 5.300 toneladas de peixes nativos e 1.000 toneladas de outras espécies como carpa, truta e panga. O Oeste desponta como o maior produtor de tilápias, com um ranking liderado por Nova Aurora, seguido por Palotina e Toledo. O gerente da Regional do CREA Paraná de Cascavel, engenheiro civil Geraldo Canse, explica que a fiscalização neste segmento é contínua, mas o objetivo neste período do ano é uma intensificação que acompanhe também a acentuada intensidade de consumo. Ele acrescenta que as fiscalizações têm um objetivo importante, que é garantir que os serviços de engenharia de pesca sejam planejados e acompanhados por empresas e profissionais habilitados e registrados no CREA Paraná. Os fiscais do CREA Paraná verificam durante as fiscalizações se os profissionais e empresas atuantes estão devidamente registrados junto ao sistema do CONFEA-CREA e se emitiram a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Secretaria de Estado da Saúde apresentou ontem experiências do processo de compra de medicamentos pelo Consórcio Paraná Saúde durante o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O consórcio foi constituído em 1999 e reúne 398 municípios do estado, com exceção de Curitiba, e adquire em conjunto medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica para distribuição aos usuários do SUS. Na prática, o processo traz economia de escala, uma vez que facilita a compra e reduz o preço de custo desses insumos, diferentemente do que aconteceria se cada município comprasse individualmente cada um dos quase 170 medicamentos adquiridos atualmente. O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, explica a respeito disso.
Cada vez mais se torna necessário pensar grande no que se refere à compra de medicamentos. Nós temos no Paraná o Consórcio Paraná Saúde, que é um exemplo já há mais de 24 anos de uma compra centralizada para todos os municípios do Paraná. Esse exemplo vem dando certo. E agora nós estamos imbuídos de juntar 7 estados do Sul e do Sudeste, né, para conseguir comprar medicamentos num preço melhor do que cada um está comprando isoladamente. Nós estamos vivendo um momento diferente, sui generis. A chegada dos medicamentos imunobiológicos tem se mostrado radical no encarecimento do gasto financeiro de cada estado com medicamentos especiais, e essa junção de esforços de várias secretarias pode ter um resultado muito bom. Eu acredito muito nisso. Já estamos falando aqui no COSUD, no Consórcio Sul-Sudeste de Integração, sobre este assunto há praticamente um ano e meio, e agora acho que estamos encaminhando para uma solução aí jurídica que possa adequar a estrutura das 7 secretarias estaduais de saúde a fazer uma compra conjunta de medicamentos.
Em Maripá, boletim semanal da dengue aponta aumento de 43% nos casos confirmados.
A Secretaria de Saúde de Maripá, por meio do setor de vigilância em saúde, divulgou um novo boletim da dengue e o número de casos confirmados aumentou de 43% em relação à última semana, passando de 51 para 73. Os casos em investigação também tiveram um aumento significativo, de 128 para 191 casos que aguardam resultado dos exames. Os dados do boletim da dengue são do ano epidemiológico de agosto de 2023 a agosto de 2024. Conforme os números atualizados, durante este período foram notificados 328 casos, sendo 73 deles confirmados, 64 descartados e 191 em investigação. 2 casos confirmados possuem sinais de alarme, ou seja, risco de evoluir para complicações. Entre os cuidados que devem ser mantidos pela população estão o uso de repelente diariamente, especialmente por pessoas que estão com sintomas, pois pode evitar que outros membros da família sejam acometidos pela doença. O uso de aparelhos inseticida e de spray inseticida dentro de casa também é indicado, além de manter os quintais livres de materiais que possam acumular água e se tornar um ambiente para proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre os principais sintomas que estão sendo apresentados estão diarreia, febre alta, náusea e dores do corpo. Em caso de apresentar algum sintoma, procure a sua unidade básica de saúde. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Martin Luther coloca em prática o programa de inteligência artificial premiado mundialmente.
Esse projeto já é utilizado em mais de 30 países, mais de 1 milhão de alunos no mundo utilizam, e no Brasil o Martin Luther vai ser o pioneiro.
Novo Código Eleitoral prevê fim da reeleição e mandato de 10 anos para senadores.
Projeto de lei será apresentado na próxima semana.
Agricultores rondonenses se unem para cobrar melhorias na energia rural.
Não estamos conseguindo descansar à noite porque oscila muita energia, a gente não sabe se está tendo energia ou não.
O Colégio Martin Luther programa um grande passo no cenário educacional de Marechal Cândido Rondon e da região, tornando-se pioneiro no Brasil a desenvolver um programa de inteligência artificial, IA, premiado mundialmente. O comprometimento da escola com a inovação tecnológica visa não apenas estratégia, mas também a abertura de portas para um ambiente educativo verdadeiramente transformador. De acordo com o diretor do Martin Luther, Ildemar Kanitz, a instituição tem, ao longo do tempo, direcionado seus esforços para compreender e aplicar as mais recentes tecnologias em prol da qualidade educacional ofertada aos seus estudantes.
Nós estamos iniciando nesse ano com esse projeto inovador de inteligência artificial para escolas. Esse projeto já é utilizado em mais de 30 países, mais de 1 milhão de alunos no mundo utilizam, e no Brasil o Martin Luther vai ser o pioneiro, primeira escola do Brasil a utilizar somos nós, porque inteligência artificial ela está em toda parte da vida da gente, já está no dia a dia, no cotidiano, e nós queremos, o foco principal desse projeto é que os alunos entendam como funciona a inteligência artificial, que eles possam fazer as programações, dominar essa tecnologia para não ser dominados por ela, né? E aí, através de atividades, projetos bem lúdicos, muita brincadeira com robozinhos, né? Os alunos vão programando robô que vai executar tarefas nessa área de inteligência artificial. Então é uma cidade inteligente, é um tapete com vários departamentos, setores da sociedade organizada, e esse robozinho é como um carro autônomo, né? Que ele vai andando sozinho pela cidade, sendo programado pelos alunos. Esse trabalho vai ser em equipes, né, de 5, 6 alunos, né, nós temos vários kits que estamos comprando, é um projeto inovador, né, e nós queremos que os alunos tenham esse conhecimento. Então, uma empresa que está vindo hoje, capacitando nossa equipe, professores, também a coordenação, para que os alunos tenham cada vez mais, né, o domínio nessa área, né, de inteligência artificial, porque a gente sabe que para o dia a dia e para as novas profissões que vão surgir, inteligência artificial que domina, ela é muito importante, é necessária. Esse é o nosso objetivo com esse projeto, trazendo mais uma grande novidade para a nossa cidade, Marechal Rondon, mais uma vez, primeira escola no Brasil a trazer, então a cidade é pioneira com esses projetos e a gente está muito feliz com isso.
Novo Código Eleitoral prevê fim da reeleição e mandato de 10 anos para senadores.
O senador Marcelo Castro apresentou nessa semana os principais pontos do novo Código Eleitoral. A nova regra pretende acabar com a reeleição, estabelecer mandatos de 10 anos para senadores e de 5 anos para os demais cargos eletivos. O relator deve apresentar o relatório completo para o projeto de lei complementar até a próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar, o novo Código Eleitoral tem quase 900 artigos e consolida, em um só texto, 7 leis eleitorais e partidárias. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Marcelo Castro vai apresentar 3 propostas de emenda à Constituição com as novas regras, mas apenas a que tiver maior apoio será votado. A diferença entre os textos é a ocorrência ou não da coincidência nas eleições gerais e municipais. O parecer determina que, em todos os casos, a inelegibilidade será de 8 anos e valerá a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, sem a necessidade do trânsito em julgado. O Tribunal Superior Eleitoral estabelece prazos para que ocupantes de diversos cargos, como servidores públicos, militares e dirigentes estatais, se afastem das funções para disputar o pleito. A nova legislação deve determinar um período de quarentena de 4 anos, a partir de 2026, para membros do judiciário e militares entrarem na política após deixarem seus cargos. Castro afirmou que, caso a nova regra seja aprovada, as sobras eleitorais serão distribuídas apenas entre partidos que alcançarem 100% do coeficiente eleitoral e candidatos que atingirem pelo menos 10%. As sobras são as vagas que restam depois da divisão pelo quociente eleitoral, índice calculado a partir da divisão dos votos válidos de um estado pelas vagas disponíveis para a casa disputada. Em 2021, uma nova regra estabeleceu que somente os partidos que alcançarem pelo menos 80% do quociente eleitoral podem disputar as vagas não preenchidas e os candidatos precisam ter recebido votos equivalentes a pelo menos 20% desse quociente. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal derrubou por maioria de votos a mudança que restringia o acesso de partidos ao dispositivo. 2 propostas tratam da coincidência de eleições gerais e municipais. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Agricultores rondonenses se unem para cobrar melhorias na energia rural.
Um grupo de produtores e produtoras do interior dos distritos Iguiporã, Bom Jardim e Porto Mendes se reuniram nesta sexta-feira, dia 1º, com o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaplin. Na ocasião, Wilson Filber, Alceu Milk, Klaus Lemetz, Pedro Paulo Riffel, Moniz Herpe, Josemar Schmidt, Wellington Grebin e Nadir Grebin se manifestaram sobre os constantes cortes de energia elétrica. Com as oscilações no fornecimento e os prejuízos que muitos estão contabilizando, os produtores se uniram em grupos de WhatsApp para discutirem o problema e buscarem soluções. Eles se comprometeram em ajudar o sindicato e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná na luta por uma energia rural de qualidade, pois dizem não suportarem mais a situação desesperadora. Além das oscilações de carga, interrupções constantes e pouca manutenção preventiva, ou seja, podas de árvores, os produtores reclamam da demora exagerada para o restabelecimento da energia. Quem falou com a reportagem da Rádio Difusora do Paraná é o agropecuarista Pedro Paulo Riffel.
Nós estamos enfrentando muita oscilação de energia. Oscilação, falta de energia. Não estamos conseguindo descansar à noite porque oscila muita energia. A gente não sabe se está tendo energia ou não nos aviários, no campo, vamos dizer, nos açudes, nos peixes. Aí a gente faz a reclamação na Copel. Às vezes atende, às vezes não atende. E aí nós se reunimos junto com grupos, entre grupos de WhatsApp, para nós poder nós se unir e começamos a fazer protocolo e mandar protocolo para a Copel, reclamações. Até nessa semana fomos atendidos bem. Então nós estamos melhorando nossa energia no campo agora, mas ainda falta muito para ser atendido.
Já tiveram muitos prejuízos em relação a esse tipo de oscilação?
Muitos amigos já tiveram perda de frango, peixes, motor, gerador, em geral. Diesel, então, nem se fala. Vamos dizer assim, o gerador não entra com a energia que vem da Copel depois das 6 horas da tarde, por exemplo. Não entra. O gerador entra, fica às vezes ligado horas e horas porque não dá conta a energia que vem da Copel. E daí nós estamos gastando energia com óleo diesel, né?
Há quanto tempo esse problema está existindo?
Já houve vários picos de tempos assim, mas o tempo se agravou mesmo agora, foi a partir de fim de janeiro para cá que nós mais estamos notando, né? Foi assim, umas 2 semanas para cá, nossa, nós tivemos muitos problemas aí na nossa região.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.